Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e hoje o Na Trilha da História lembra a Revolução Pernambucana. Nesta mesma semana, há 200 anos, padres e maçons de Pernambuco lideraram um dos movimentos mais marcantes da luta dos brasileiros em favor da liberdade. O grupo de revolucionários protestava contra os impostos abusivos cobrados pela coroa portuguesa. Mas antes de apresentar o entrevistado de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
A família real já vivia no Brasil em 1817, ano da Revolução. O levante foi deflagrado no dia 6 de março e os pernambucanos saíram vitoriosos do primeiro confronto. Um governo provisório foi então criado, confirmando a vocação pernambucana da luta contra a dominação e a opressão. O Comando Revolucionário de 1817 resistiu por 75 dias, quando os portugueses retomaram o poder. Esse capítulo da história brasileira reverbera até hoje, no orgulho e na bandeira pernambucana, que foi criada pelos revolucionários de 1817 e hoje é usada para representar o estado de Pernambuco.
E quem vai nos guiar pela Revolução Pernambucana é o historiador Jorge Cabral, doutor em História pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professor da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Jorge, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Na Trilha da História.
Eu que agradeço, Isabela. É um prazer estar com você e com os ouvintes.
Em linhas gerais, Jorge, como é que foi a Revolução Pernambucana?
Olha, a Revolução Pernambucana é um dos mais importantes movimentos anticoloniais do Império Português. É o único deles que consegue realmente tomar o poder e governar uma região, né, que se independentiza durante um período de tempo. No caso da Revolução de Pernambuco, durante 75 dias. Pernambuco tem uma tradição muito grande, né, de insubordinação frente aos poderes centrais, uma tradição de autonomia que a gente pode remontar lá para o século XVI, inclusive, né? Já quando a coroa portuguesa tenta criar o governo geral, o donatário de Pernambuco diz: não, até aqui chega a autoridade do rei, de lá para cá quem manda aqui somos nós. Uhum. Né? Então essa tradição ela reapareceu em vários momentos da história de Pernambuco e tem um episódio que é muito marcante, que é a luta contra os holandeses. Né? Então, desde então, surgiu em Pernambuco uma ideia de que foram os pernambucanos que expulsaram os holandeses com muito pouca ajuda do rei de Portugal e que, por conta disso, os súditos pernambucanos seriam súditos diferenciados, né? Seriam súditos por opção da coroa portuguesa e exigiam, portanto, um tratamento diferenciado, né? Uma espécie de contrato social entre os súditos pernambucanos e a monarquia portuguesa. Então, isso reverberou em outros momentos da história de Pernambuco, como, por exemplo, nos conflitos em torno do poder municipal, né, no início do século XVIII, a conhecida Guerra dos Mascates, né, quando a nobreza pernambucana, os senhores de engenho, chegam, inclusive, a tentar, né, contra a vida do governador de Pernambuco, porque ele estava favorecendo, né, o surgimento de uma nova municipalidade no Recife. Então, essa tradição autonomista, esse bairrismo, esse nativismo, né, ele remonta aos séculos XVI, XVII e XVIII, e quando chega o século XVIII, ele se mistura com um elemento muito explosivo, né, que são as ideias ilustradas que a França começa a exportar para todo o mundo ocidental. O século XVIII, conhecido como o século das luzes, né, a segunda metade do século XVIII, o mundo atlântico ele vivencia uma série de movimentos libertários, né, e a gente pode destacar três deles, que são os que têm mais influência no Brasil, que são a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789, esses dois movimentos como uma espécie de modelo a ser seguido, né, em busca da liberdade, e uma terceira revolução, que é aquela que gera uma certa reação, um certo temor das camadas dominantes aqui no Nordeste Açucareiro, que é a Revolução Haitiana. Todo esse contexto, né, atlântico reverbera aqui em Pernambuco, você tem essa mistura com o nativismo já antigo, né? E como cereja do bolo, vamos dizer assim, nós temos a chegada da corte joanina em 1808 ao Brasil, a instalação no Rio de Janeiro e a percepção vivida aqui em Pernambuco de que com a proximidade da corte a exploração colonial se tornou mais intensa. Há uma sobrecarga tributária, há uma cobrança de mais e mais impostos para reestruturar e manter essa corte no Rio de Janeiro. Então, todos os meses, Pernambuco envia para o Rio de Janeiro, a partir de 1808, um superávit, né, da sua balança comercial. Pernambuco estava vendendo muito açúcar e muito algodão nesse momento, e esse superávit acaba sendo destinado, uma parte dele considerável, para a corte no Rio de Janeiro. Então, tudo isso misturado dá esse caldo de cultura, né, esse cenário no qual as ideias ilustradas, as ideias revolucionárias oriundas da França encontram adeptos.
Tá certo. E, Jorge, como todo episódio do Na Trilha da História, nós temos uma trilha sonora para acompanhar nosso papo. Nesta semana, vamos ouvir a voz do pernambucano, seu conterrâneo, Lenine. A primeira música é Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, uma composição de Martinho da Vila e que trata das batalhas dos Guararapes, ocorridas entre 1648 e 1649, você me corrige se eu estiver errada, contra os holandeses que dominavam Pernambuco, né? E a letra ainda cita a Festa da Pitomba, que é bem conhecida, é anual, não é? Aí em Pernambuco?
Anual, em celebração à Nossa Senhora dos Prazeres, que foi, né, a padroeira da restauração em Pernambuco.
Tá certo, então vamos lá, uma primeira canção para a gente homenagear então o povo pernambucano, que desde muito antes da Revolução de 1817 já lutava por liberdade. Vamos ouvi-la então na voz de Lenine, Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade.
Flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala. E a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bonassal já foi embora, fez-se a revolução. E a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta. Pra levar pra festa, em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. E lá vem maracatu, umba, meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculele, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, tua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, pois a roda está formada. Ô, cirandeiro, 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 ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Aprendeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala. E a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bonassal já foi embora, fez-se a revolução. E a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta. Pra levar pra festa, em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. E lá vem maracatu, umba, meu boi, vaquejada, cantoria.
Marias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, tua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, pois a roda está formada. Ô, cirandeiro, 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 ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Essa ciranda que me deu foi Lígia, que mora na ilha do Maracá. Essa ciranda que me deu foi Lígia, que mora na ilha do Maracá. Eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. As pancadas das ondas do mar.
Nós ouvimos Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, uma composição de Martinho da Vila, na interpretação de Lenine, esse pernambucano que nos oferece a trilha sonora para o nosso papo com o professor Jorge Cabral sobre a Revolução Pernambucana de 1817.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Revolução Pernambucana.
Jorge, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos destrinchar mais. Como é que nasceu essa ideia de revolução lá em Pernambuco?
Bom, nós vimos, né, que essas ideias libertárias oriundas do iluminismo francês, elas estavam circulando, né, internacionalmente através de impressos, de livros. E aqui em Pernambuco, o espaço privilegiado de disseminação dessas ideias, né, eram as lojas maçônicas. Né? Diferentemente de hoje, você não podia discutir política, né, de forma aberta. Né? Tinha muita gente vigiando. Então, as lojas maçônicas, a maçonaria, né, que era uma sociedade secreta, ela era o cenário para a disseminação, né, desse pensamento libertário.
Você falou sobre os maçons, as lojas maçônicas, né? Mas a Revolução ficou conhecida como Revolução dos Padres também, né? Eles tiveram um grande protagonismo?
Tiveram um grande protagonismo porque, além das lojas maçônicas, né, um outro centro de difusão das novas ideias foi o Seminário de Olinda. Então, essa dupla frente, as lojas maçônicas e os padres, né, aqueles que passam pelo Seminário de Olinda, essa dupla frente ataca, né, e dissemina as ideias.
E a elite de Pernambuco?
Eram mações também, uma coisa não excluía a outra.
E a elite de Pernambuco, ela também, assim, os senhores, sei lá, de engenho, ou pessoas que tinham um volume maior de dinheiro, elas também apoiavam essa revolução ou não?
Alguns dos senhores de engenho, sim, mas havia um problema muito grave, né, nisso tudo, que é a ideia de liberdade, ela própria. Né? Como aplicar a ideia de liberdade num país, numa terra que é escravista?
Uhum.
Né? E esse é um dos grandes calos da Revolução, vamos dizer.
E uma incoerência,
assim,
né, entre as lideranças, né?
Exatamente,
já que
uma ambiguidade.
Já que senhores de engenho, alguns senhores de engenho apoiavam esse levante, digamos assim, né? Mas como é que foi a trama? Como é que eles tramaram o dia para a Revolução? Como é que foi essa reunião entre esses vários líderes?
Bom, as investigações, né, que foram feitas depois que o movimento foi derrotado apontam para o fato de que já há muitos anos se tramava a revolução aqui em Pernambuco, na Bahia e no Rio. Né? Domingos José Martins, que é um dos principais líderes, é um capixaba de Itapemirim, né, que passou pela Bahia, foi para Londres, depois voltou para o Ceará, passou por Pernambuco, ele é acusado de, nessas viagens, trazer os contatos da maçonaria inglesa para o Nordeste do Brasil e disseminá-los nas outras praças, né, da antiga colônia portuguesa.
Isso foi feito ao longo de um tempo, então, né?
Ao longo de pelo menos 5 anos antes da Revolução. Embora, né, já se comenta também, né, que desde o início do século, desde que surgiram as lojas maçônicas aqui, que já havia esse desejo de revolução. Então, nessas reuniões secretas, essas ideias eram passadas e também se tramavam os planos, porque, até onde se sabe, a ideia era que o levante não ficasse limitado a Pernambuco. Né? Havia gente esperando na Bahia e no Rio de Janeiro o sinal, né, a combinação da data, que deveria ser pela Páscoa de 1817, ou seja, por volta de 6 de abril, e quando chegasse esse momento, né, o movimento articulado ele estouraria em todas as principais praças do Brasil. Há, inclusive, acusações de que altas autoridades, né, do governo português, inclusive ministros de Estado, poderiam estar envolvidos nesse levante. Então, esse planejamento anterior da Revolução é muito importante deixar bem assinalado, porque alguns historiadores, né, do século XIX, para tentar desqualificar a Revolução, disseram que ela era apenas um motim militar, uma quartelada. Né? E isso não procede, porque havia toda essa preparação anterior. O que aconteceu é que a Revolução estourou antes da hora em Pernambuco. Né? Ocorrem episódios que vão acelerar, que vão antecipar, né, o início da Revolução e, de certa forma, impedir, né, que todo o planejamento saísse da forma que havia sido feito.
A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a Revolução em si, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os personagens principais. Por exemplo, Padre João Ribeiro foi um dos líderes, né? Eu queria saber quem era o padre, ele, qual que era a característica dele, como é que ele era como pessoa, homem, revolucionário, quem era o padre?
O Padre João Ribeiro, ele foi um dos discípulos de Arruda Câmara, né, que era esse naturalista que trouxe as ideias francesas para Pernambuco no final do século XVIII e fundou, lá na divisa entre a Paraíba e Pernambuco, né, que está próxima dessa vila, Tracunhaém, o Areópago de També, né, essa primeira loja maçônica. Então, o Padre João Ribeiro, ele se instruiu nas doutrinas maçônicas, era um grande leitor do filósofo Condorcet e dava aulas no Recife de desenho. Tá? Então, as pessoas que conheceram mais de perto o Padre João Ribeiro afirmam que ele era um dos mais idealistas dos líderes da Revolução.
E o Frei Caneca? Ele participou dessa Revolução? Ele vai participar de outra Revolução depois, mas ele é um personagem que já é introduzido aí na Revolução de 1817, né?
Exato. Frei Caneca teve uma participação modesta na Revolução de 1817. Ele participou lá da organização do setor financeiro, né, do governo provisório, e chegou a participar também de uma pequena batalha que houve nas proximidades de Paudalho, que era uma outra vila próxima do Recife.
Mas só uma curiosidade, Jorge, quem que era o Frei Caneca e por que esse nome? Porque é um personagem que ficou para a nossa história, né?
Sim.
Não só em Pernambuco, mas nós aqui do resto do Brasil, a gente ouve muito de Frei Caneca. Quem era ele e por que esse nome?
Bem, o Frei Caneca, era, na verdade, tinha por nome Frei Joaquim do Amor Divino. Era um frade carmelita que juntou ao seu nome, né, o apelido de Caneca, porque o pai dele era produtor de tambores, de tonéis, né, e de canecas. Então, esse apelido acabou pegando, né, e ele juntou ao seu nome, ficou conhecido como Frei Caneca. É desses personagens do início do século XIX em Pernambuco o que tem um legado, uma obra escrita fabulosa. Ele deixa um grande volume de obras literárias e políticas. É realmente um pensador, né, muito avançado, tem uma participação modesta na Revolução de 1817, mas fica preso, né, até 1821, e a partir daí ele começa a produzir essa obra política e literária, né, começa a editar jornais e é um personagem central em 1824 na Confederação do Equador. É muito curioso porque desde o começo, né, do processo de independência, em 1822, que ele já alertava para as tendências absolutistas de Dom Pedro I, né, e as desconfianças dele se concretizaram quando Pedro I fecha a Assembleia Constituinte, né, e rasga a máscara de imperador constitucional. Então, é realmente um personagem que merece a nossa atenção e nosso respeito. Ele acabou sendo fuzilado em 1825, mas pela participação na Confederação do Equador.
Tá certo. Vamos a mais uma música do episódio de hoje? Agora vamos ouvir a composição de Lenine e Paulo César Pinheiro, intitulada Leão do Norte. É assim que o estado pernambucano é conhecido, né, Jorge?
Exatamente. É o nosso codinome, o Leão do Norte.
Leão porque é bravo e gosta de liberdade?
Exatamente. Não se deixa dominar por ninguém.
Tá certo. E durante a música, Lenine vai citar vários ícones da história e da cultura pernambucana, entre eles Frei Caneca, que participou, a gente acabou de falar, da Revolução Pernambucana de 1817. Vamos então de Leão do Norte com Lenine.
Mateus Pacho, meu boi do bar, sou um boneco, mestre de vitalina, dançando uma cirurgia. balsão da orquestra Morial. Sou capivaria num livro de João Cabral.
Nós ouvimos Leão do Norte com Lenine. Este é o Na Trilha da História. Nosso convidado de hoje é o historiador Jorge Cabral.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Revolução Pernambucana.
Jorge, como é que foi a Revolta Pernambucana em si? Eu queria que você partisse da data, né? A gente falou um pouquinho antes, mas como é que foi a programação da data e por que esses planos deram errado?
Pois é. A ideia dos revolucionários, né, é que o movimento estourasse nas principais praças do Brasil na Páscoa de 1817, que coincidiria com o início da aclamação, né, de Dom João como rei. Dom João até então era somente príncipe regente. Depois que Dona Maria I morreu, ele foi aclamado, né, e teria toda a série de solenidades. Então a ideia era um pouco estragar, aproveitar esse momento de distração na corte para iniciar o processo revolucionário. Só que aconteceu um episódio em Pernambuco que acabou acelerando o processo. O governador de Pernambuco, Caetano Pinto Miranda Montenegro, ele começou a receber várias denúncias de que nessas reuniões maçônicas estava sendo tramada uma revolução dos brasileiros contra os portugueses. Havia muito ressentimento, né, entre brasileiros e portugueses, sobretudo na tropa, porque os portugueses sempre eram promovidos primeiro que os brasileiros.
Né, então já tinha uma rivalidade ali também, né?
Já tinha uma rivalidade, né, latente. Então, o governador, como era também um homem muito sensível às ideias francesas, né, a quem diga, inclusive, que ele foi leniente por conta disso, ele não deu muita atenção a isso até que as coisas começaram realmente a ficar quentes. E ele ordena, então, a prisão de civis e de militares que estavam envolvidos nessas reuniões. Tá? Então, determina a prisão do padre João Ribeiro, de Domingos José Martins e de dois comandantes militares de artilharia, Domingos Antônio Jorge e José de Barros Lima, que era conhecido popularmente como o Leão Coroado, porque era um homem muito valente e muito querido pelos seus comandados. Ele era professor da arte de artilharia lá no quartel, no Recife. Bom, o Domingos Teotônio Jorge, ele foi preso de forma ardilosa, né, pelo seu comandante, sem muito alarde, conseguiu prender o Domingos Teotônio Jorge e levá-lo para a Fortaleza das Cinco Pontas. No caso do Leão Coroado, o comandante Brigadeiro Barbosa começou a destratá-lo em frente aos soldados do regimento. Né? Começou a desqualificar os pernambucanos, a acusá-los de traidores do rei, né? De gente vil. E quando finalmente ele deu ordem de prisão ao Leão Coroado, o Leão Coroado resistiu, sacou da espada e matou o comandante dentro do quartel.
E estava deflagrada então a revolução aí?
E aí eclode a revolução prematuramente. Não era para ser naquele momento, mas acabou sendo. Né? Porque o regimento de artilharia se rebela, o regimento de infantaria, que era vizinho, também se rebela, e aí eles saem pelas ruas, né, para libertar os outros presos, os outros líderes que já estavam presos, os civis e os militares, e para encurralar o governador. Então, o governador, quando sabe disso, em vez de organizar a resistência, ele foge para um dos fortes da cidade, o Forte do Brum, e acaba ficando cercado nesse forte e no dia seguinte se rende, né, e entrega a capitania aos revolucionários. Tá? Ele consegue a garantia de que seria liberado, né, para ir para o Rio de Janeiro sem ser morto, tá? E isso os revolucionários cumprem a palavra. E quando o governador deixa de estar à frente dos negócios da capitania, se forma um governo provisório.
Então, no primeiro momento, os revolucionários venceram e foi formado um governo.
Sim, a vitória foi muito mais fácil do que se imaginava, porque o governador não ofereceu nenhuma resistência. Aí, imediatamente, se criou um governo, porque já havia alguma ameaça de anarquia pelas ruas e de vinganças privadas. Então, para evitar isso, se formou um governo provisório no dia 7 de março. Esse governo ele tinha 5 integrantes. O Domingos José Martins, que era um representante do comércio, o Domingos Teotônio Jorge, que era um representante das Forças Armadas, do Exército, o padre João Ribeiro, sobre o qual nós já falamos, o José Luiz de Mendonça, que era um representante da magistratura, era um advogado, e finalmente um representante da agricultura, que era Manuel Corrêa de Araújo.
Então um representante de cada ala ali da sociedade pernambucana. Exato. Que estava apoiando a revolução, né?
Exato. É um governo que, inspirado no Diretório Francês, né, ele busca ter a representação de toda a sociedade.
E quanto tempo durou esse governo provisório? O que deu de errado?
Bom, o governo provisório, ele entra em funções e inicia uma série de discussões, né, a respeito da normatização da administração. Uma das providências é criar uma lei orgânica, por exemplo, que regesse o governo enquanto não se fazia uma constituinte. Tá? Também se criou uma nova bandeira, se determinou a extinção do tratamento de Vossa Mercê, todos tinham que se tratar por vós ou por patriota. Houve uma série de medidas nesse sentido. Agora, o grande erro da Revolução foi não ter se articulado de forma a garantir a defesa do território de Pernambuco. Tá? Havia homens e armas suficientes para isso, mas parece ser que no governo provisório existia um medo de que os militares acabassem tomando o poder, né, se tornando fortes demais e sufocando essa ideia de um governo libertário. Tá? Então as tropas não foram devidamente organizadas.
Eram tropas que formadas pelos militares, né, brasileiros, mas tinham, por exemplo, padres pegavam em armas?
Sim,
comerciantes muitos, pegavam em armas? Ou eram só militares, homens do exército?
Não, no final da Revolução, quando a coisa apertou, muitos padres pegaram em armas e foram lutar. O próprio Frei Caneca participa de uma guerrilha de resistência. Né? Mas durante o período colonial você tem uma tropa profissional, vamos dizer assim, que não é muito numerosa, né? Que é complementada em momentos de emergência pelas milícias auxiliares, né? Que todos os homens entre 16 e 50 anos eram obrigados a se alistar. Então, em caso de necessidade, esses homens eram recrutados, eram chamados e se faziam um treinamento, né, básico para o combate. Tá? Então, havia gente suficiente, homens suficientes em Pernambuco para organizar tropas numerosas que poderiam resistir, pelo menos durante mais tempo. Né? Mas essa organização militar não foi muito bem preparada, exatamente pelo temor de que os líderes militares do processo fizessem uma revolução dentro da revolução, vamos dizer assim, e tomassem o poder.
E ainda tinha aquela questão dos combatentes negros, né? E toda aquela questão da liberdade, né? Estamos lutando pela liberdade. E das pessoas da elite, né? Donos de engenhos de cana-de-açúcar, que não queriam acabar com a escravidão de jeito nenhum, né?
Claro. Então havia essa questão. Há um momento em que o governo provisório oferece aos escravos a possibilidade de terem alforria se eles aderissem ao exército republicano, né, ao exército revolucionário, e isso obviamente causou, né, um mal-estar muito grande com os senhores de engenho.
Com os líderes, né? Com a liderança entre os padres, entre os padres e os senhores de engenho.
Inclusive um dos germes, né, da contra-revolução é exatamente essa difusão do boato, né, de que o governo provisório ia acabar com a escravidão. Foi preciso que o governo provisório negasse essa informação, dizendo que não, que estava oferecendo liberdade, num primeiro momento, a quem se alistasse no exército, que em breve iria se iniciar um processo gradual de abolição da escravatura. Era o desejo do governo provisório, mas não naquele momento, naquelas circunstâncias.
Teve que voltar um pouquinho atrás, né? Assim, sim, teve que reajustar o discurso, digamos assim.
Compor forças. Essa é a grande ambiguidade, né, a grande incoerência do processo revolucionário. Quando você junta essa debilidade militar à rápida reação das forças realistas, né, a notícia da revolução chegou muito rápido na Bahia e no Rio de Janeiro. E de lá foram mandadas tropas que nem eram tão numerosas, nem eram tão poderosas, né, mas como as tropas revolucionárias não estavam devidamente organizadas, elas não conseguiram fazer frente à contra-revolução.
A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas vamos a mais uma música do Na Trilha da História de hoje. Vamos ouvir Minha Cidade, que é um hino da cidade do Recife, né? E foi gravada por Lenine com participação do rapper Zé Brown. Vamos conferir.
Minha cidade, menina dos olhos do mar, dos rios que levam meu coração, sol que começa a raiar. É por você que eu peço na minha loa, por essa gente tão boa, abre um sorriso e canta. Minha cidade, das vilas dos manguezais, dos altos e dos coqueiros, da fé que move o futuro. Ó Conceição, Senhora, abençoai essa cidade que só quer crescer e ser feliz.
Recife, eu te dou meu coração.
Recife, eu te dou meu coração.
Recife, eu te dou meu coração.
Recife, eu te dou. Olha o Recife da grande festa popular, os bravos guerreiros que a história nos deu, os arranha-céus e sobrados. É pra você que a gente oferece a lua, pra essa terra tão boa. Abre a janela e canta, minha cidade, menina dos olhos do mar, dos mascates, dos mercados, das pontes, dos tempos de Holanda. Ó Conceição, Senhora, abençoai o meu Recife que só quer crescer e ser feliz.
Teus bairros mostram a coragem residente e refleta a luta no olhar dessa gente humilde que procura vencer. Ensinar o Recife, ao mesmo tempo aprender. Minha cidade em evidência, silêncio e harmonia, com a beleza da noite e a intensidade do dia. Vamos lembrar dos mestres poetas, vamos lembrar dos que fizeram do Recife essa festa. Vamos lembrar Frei Caneca, Cesso Ferreira, Nelson Ferreira, Brenan, canibal, Capiba, João Cabral, Chico, Pesce e Josué. Vamos lembrar dos batutas de São José, Mestre Salu, Ariano 04, Roger. Daqui do alto, Zé do Pinho, mandando pra você. Da nação Zumbi, nação Pernambuco, Mangaba, Faceta, Faces do Subúrbio. É o Recife que o povo daqui descobriu, do Marco Zero para o ano 2000.
Recife, eu te dou meu coração.
Meu coração tá nas águas do rio.
Recife, eu te dou meu coração.
Meu coração vai nas águas do rio.
Recife, Bandeira, Cardoso, Frei, Nazar, Valença, Camila, Tomar, Selma, Lia, Tonheta, Chirula, Otília, Duda, Reginaldo, Cláudio Novo, Dominguinho, Castanho, Caju, João Câmara, Carlos Pena, Antúlio, Osmar.
Nós ouvimos Minha Cidade na voz de Lenine, e para quem ligou o rádio agora, nosso convidado de hoje é o historiador Jorge Cabral, e nosso tema é a Revolução Pernambucana de 1817.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Revolução Pernambucana.
Então, Jorge, já no final ali do embate entre portugueses e pernambucanos, entre os revoltosos, houve um blefe, né, por parte dos pernambucanos. O que foi que aconteceu?
Bom, as tropas da Bahia, né, o Conde dos Arcos, rapidamente articula essas tropas com civis que são armados, né, e enviados para atacar Pernambuco. Quando essas tropas chegam no sul de Pernambuco, eles acabam recrutando mais gente que não havia aderido à Revolução, ou que havia aderido assim, né, sob pressão ali no momento, não tinha tido uma adesão sincera ao processo, né, ao movimento. E com isso essas tropas avançam. Então, a notícia de que havia uma tropa avançando e de que algumas vilas já estavam, né, voltando à legalidade, ou seja, voltando a reconhecer Dom João como autoridade, isso desarticulou ainda mais as nossas tropas revolucionárias. É, havia aí um problema realmente de estratégia, porque além das tropas, os principais líderes que tinham experiência militar, eles não foram enviados por fronte. Né? O governo provisório tinha medo que eles acabassem, como eu falei ainda há pouco, tomando o poder, fazendo, né, dando um golpe dentro da Revolução.
Mas nesse contexto, houve um blefe ali dos pernambucanos, né?
Sim. Então, quando finalmente as províncias que haviam aderido, Paraíba e Rio Grande do Norte, o movimento fracassou, em Alagoas fracassou também, já havia rendições, e há um bloqueio naval ao Recife, então, nesse momento, começa a se perceber que no Recife a Revolução estava vencida e há uma desarticulação do governo provisório. Tá? No último momento, o governo provisório, isso já no dia 18 de maio, né, já na véspera do fim da Revolução, o governo provisório propõe uma rendição honrosa ao comandante da esquadra portuguesa. Essa rendição é negada. O comandante da esquadra portuguesa diz que não vai, né, dar rendição a ninguém.
Jogou um verde, né, ali, pra, né? Assim,
exato.
Vamos ver se eles caem na armadilha.
É, a contra-resposta dos revolucionários é dizer que ou ele aceita a rendição honrosa, né, ou então eles vão destruir o Recife e matar todos os portugueses que estavam lá. Uhum. Né, mas esse blefe, né, como você diz, não é mais do que um blefe realmente. Né, como o comandante da esquadra, Rodrigo Lobo, ele mantém a sua posição, os revolucionários então se retiram do Recife na madrugada, no final da tarde, início da noite do dia 19 de maio, se retiram do Recife e vão para aqui, para a região norte, né, ao norte do Recife, que é Olinda e Paulista.
Então esse governo provisório durou mais ou menos um pouco mais de 2 meses, foi isso?
Dura cerca de 75 dias, 2 meses e meio. Mas mesmo assim é o único movimento anticolonial no Império Português que chega a tomar o poder. Né? Nenhum outro conseguiu tomar o poder.
E quais foram as punições para os líderes do movimento?
Bem, as punições foram, né, realmente muito bárbaras, muito cruéis. Os principais líderes que foram pegos aqui e permaneceram em Pernambuco, como é o caso do Domingos Teotônio Jorge, que é o militar, né, o José de Barros Lima, que é o Leão Coroado, esses são julgados sumariamente e enforcados no Recife. Entre os que foram mandados para Salvador, né, para o Tribunal Militar em Salvador, estão o Domingos José Martins, o líder civil, o José Luiz de Mendonça, que também foram sumariamente fuzilados em Salvador.
E que fim deu o padre João Ribeiro, Jorge?
O padre João Ribeiro, durante a retirada, né, do Recife, quando as tropas estacionam em Paulista para decidir o que é que vai ser feito, e o padre João Ribeiro percebe que a maioria estava optando pela debandada, né, pela retirada, ele então, como era o mais idealista de todos, ele não aceita essa retirada e acaba se suicidando. Ele toma uma dose de veneno que ele carregava consigo, mas como a dose de veneno...
Estava numa igreja, né?
Exato, é. Ele se retira um tempo, uma capela do engenho, e acaba se enforcando. Toma o veneno, como o veneno não funciona, ele se enforca, o corpo dele é enterrado, mas quando as tropas realistas chegam até lá, ele é desenterrado, tem a sua cabeça cortada, as suas mãos cortadas, e a cabeça e as mãos ficam expostas no centro do Recife, e ficam lá durante 2 anos. Só são retiradas depois de 2 anos. Os outros executados no Recife, enforcados no Recife, também são esquartejados, né? Seus corpos são arrastados pelas ruas do Recife e as suas cabeças ficam expostas.
Uma coisa horrorosa, né?
Uma coisa brutal.
Jorge, chegou a hora da quarta música do Na Trilha da História de hoje. Nesse clima triste, né, de punições severas contra os líderes da Revolução Pernambucana, vamos ouvir O Silêncio das Estrelas, uma composição de Lenine e de Dudu Falcão, na voz de Lenine.
O silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos, como um deus, e amanheço mortal. E assim, repetindo os mesmos erros, dói ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta pro infinito. As estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha o mundo em minhas mãos, como um deus, e amanheço mortal. Porta pro infinito, o irreal, o que não pode ser dito, afinal, ser um homem em busca de mais. Thank you.
Esta foi O Silêncio das Estrelas na voz de Lenine. Professor Jorge, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje e eu gostaria de saber qual foi o legado deixado pela Revolução Pernambucana de 1817.
Bom, o legado é muito importante, né? E ele chega de fato até os nossos dias. O clima em Pernambuco ele continuou muito tenso nos anos seguintes à Revolução. Pernambuco ficou governado por um general português, Luís do Rego, né? As prisões e as punições se estenderam por 4 anos, até que finalmente houve uma revolução liberal em Portugal, né? A Revolução do Porto, e aqueles que restavam presos foram libertados. Então, muitos desses revolucionários retornaram a Pernambuco, né? E aqui reassumiram essa luta pela liberdade já em outras bases, né? Porque vários deles, inclusive, foram eleitos deputados para as cortes constituintes em Lisboa e depois da independência do Brasil para as cortes constituintes no Rio de Janeiro. Então, permanece esse fervor, né, libertário, revolucionário, ele continua aqui vivo em Pernambuco. Ele vai estourar novamente em 1824 com a Confederação do Equador, quando Pernambuco não aceita, né, a Constituição outorgada pelo Imperador Pedro I. Uhum. Então, essa tradição libertária, né, ela influencia diretamente os posicionamentos políticos de Pernambuco nessa fase tão delicada da nossa história, que é a fase da independência. É muito importante a gente perceber que a independência feita a partir do Rio de Janeiro, em 1822... Uhum. Né? Ela não era uma coisa que estava escrita nas estrelas. Né? Existiam vários modelos políticos, né, circulando no país. Venceu, né, aquele grupo que estava lá no Rio, em torno do príncipe
do
regente.
Poder,
Dom Pedro.
Né? Estavam perto do poder.
Exato, estavam perto do poder, já estavam articulados na máquina burocrática, né, e tiveram força para atrair as outras áreas do país para esse modelo. Né? Mas existiam outros modelos, e o modelo que era cultivado aqui em Pernambuco, né, estava indiscutivelmente na vanguarda, porque você tem, né, nesse espectro político uma base constitucional muito forte, uma defesa do constitucionalismo, é isso que perpassa toda a obra de Frei Caneca, né, sobre quem nós falamos há pouco. E nos seus tons mais radicais, você tem inclusive os projetos republicanos. Então, essa ideia de que o Brasil teria que ser daquele jeito, né, de que no 7 de setembro de 1822 tudo convergia para a figura de Pedro I, essa é uma ideia que a historiografia oficial do Império acabou colocando nas nossas cabeças. Mas esses vários modelos políticos estavam aí circulando, né? E aqui em Pernambuco isso era muito forte, por esses episódios de 1817.
E algo que ficou até hoje também é a bandeira, né, Jorge? A bandeira é uma das mais bonitas, na minha opinião, né? Na minha opinião,
exato,
pessoal.
A bandeira de Pernambuco,
que
né?
Que é aquele arco-íris, né? Tem uma cruz, um arco-íris, tem um tom de azul ali também.
Exato. Ela tem dois campos, um branco e um azul, né? No branco, uma cruz vermelha, sinalizando a fé, né? A fé católica do movimento revolucionário. A união, né, das pessoas personificada no arco-íris, o sol da liberdade. A bandeira original de 1817, ela tinha 3 estrelinhas em cima, que eram as 3 províncias que aderiram, né? Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uhum. Em 1917, no centenário, na comemoração do centenário, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, ele propôs ao governo do estado que a bandeira revolucionária de 1817 passasse a ser utilizada como bandeira do estado de Pernambuco.
E que é até hoje, né?
E ela foi, né, se assumiu essa bandeira com uma pequena modificação, né? Se retiraram 2 das estrelas, ficou apenas 1 estrela que representa Pernambuco.
E a ideia de liberdade, esse protagonismo de Pernambuco ficou para a história, né? É um legado que Pernambuco deixou.
Sim, essa tradição libertária de Pernambuco e uma densidade cultural também que diferencia a província de Pernambuco ao longo do Império e depois, né, na República, já como Estado, Recife, sobretudo, tem esse poder de atração, né, cultural, essa densidade cultural, essa tradição que remonta a todos esses movimentos. Isso faz também com que o pernambucano tenha uma certa mania de grandeza, né? Todo mundo reconhece.
Todo mundo se sente um pouco leão.
Que é um pouco, né? Essa coisa do Pernambuco, Leão do Norte, é muito forte, né? Entre os pernambucanos. A gente costuma brincar que aqui tudo é o mais antigo, o melhor ou o maior da América Latina.
Tá certo, Jorge. E o Na Trilha da História chegou ao fim. Nosso convidado de hoje foi o historiador Jorge Cabral, doutor em História pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professor da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco. Jorge, muito obrigada por essa aula, né, sobre a Revolução Pernambucana.
Eu que agradeço, Isabela. Estamos à disposição.
E a nossa trilha sonora de hoje foi formada por canções interpretadas pelo pernambucano Lenine. Para fechar o programa, vamos ouvir Pernambuco falando para o mundo. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você tiver uma sugestão de tema para o Na Trilha da História, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Para ouvir este e os programas anteriores, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Praia do Janga, pra ver a ciranda e o seu ciranda, ciranda. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar, navegar. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha, dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar, ciranda. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha, dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar. Mais brincar de sol e chuva com você. Eu não posso mais brincar de sol e chuva com você. Para o seu dedo eu tenho um dedal, pro seu conselho cara de pau. Eu tenho dezembro e tenho janeiro, se não me engano tenho fevereiro. Se essa vida é um desmantelo, me mato, que eu sou muito vivo, 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 vivo. Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama. Mangue, 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 mangue. Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama. Mangue, 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 mangue. Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama. Mangue, 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 mangue. Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama. Mangue, 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 mangue.
Na Trilha da História.
Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Lucas Pordeus Leon. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.